Estamos de volta, ouvintes. Eu já tenho aqui, na ponta da linha, o doutorando em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense, a UF, Felipe Quintas. Felipe Quintas, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Felipe, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre, dialogando a respeito de uma série de questões importantes aí a respeito do nosso país. E, Felipe, esse cenário aqui que o Brasil atravessa não anda nada fácil. Você há de convir. Tem uma série de setores aí da nossa sociedade. O presidente Jair Bolsonaro e seu governo vem implementando uma verdadeira cruzada de desmonte das estruturas sociais do nosso país, entregando as estatais ao capital estrangeiro, provocando o empobrecimento da nossa população, algo que é provado não só pelos índices econômicos, mas por essas imagens de pessoas procurando restos de comida no lixo, Felipe, para não morrerem de fome. Enquanto isso, a classe política e a turma do topo da pirâmide seguem seus privilégios aí, todos eles mantidos. Qual é a análise que você faz, Felipe, de todo esse cenário difícil que o país tem atravessado, com um presidente que só pensa em se manter no cargo a qualquer custo, incapaz de dar respostas aos dramas que atingem a nossa população?
Com certeza, Anderson. É uma situação muito triste pela qual o Brasil passa. O Brasil, ao longo do século XX, estruturou uma série de instituições, de práticas, de políticas, justamente para promover o desenvolvimento econômico e social do país. Apesar de muito ter sido feito, ainda muito precisava ser feito, né? Ainda há muito por fazer, né? Temos que estar pensando em dar passos à frente, né, na construção do Brasil e não passos atrás, como nós estamos dando. Um exemplo, claro, né? Um exemplo que afeta a todos, o caso da energia. Energia, pela definição física, né, se define pela capacidade de realizar trabalho. E trabalho é a matriz da produção de toda a riqueza, né? Então, quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, quando o governo Jango, os governos militares estruturaram a Eletrobras, né, investiram na produção e na diversificação da energia, eles visavam justamente construir as bases nacionais da soberania energética brasileira para ampliar as possibilidades de trabalho e, portanto, de riqueza, de distribuição de riquezas para toda a sociedade. E isso tem que estar sob o comando do Estado, né? Os governos que eu mencionei, todos eles tinham essa clara dimensão de que era o Estado, enquanto representante institucional da nação, que tinha que planejar e atuar para garantir a segurança e os objetivos nacionais brasileiros. Aí, quando a gente vê aí no governo Bolsonaro o desmonte da Petrobras, um desmonte de várias formas, que impacta diretamente na vida do cidadão pelo aumento do preço dos combustíveis. E por que os combustíveis estão aumentando? Porque a Petrobras, em vez de produzir os combustíveis internamente, como sempre fez e como tem capacidade para fazer, desativa e inutiliza as suas refinarias, a sua própria capacidade produtiva para importar de fora em favor das petroleiras estrangeiras. Então, essa perda de soberania se reflete no encarecimento do custo de vida, se reflete no aumento da inflação interna, né? Então, é por isso que a energia tem que estar sob o comando brasileiro, para a produção ser aqui, em preços daqui de dentro, e assim garantir o abastecimento de todos. Esse desmonte que o Brasil vem passando é fruto de uma ideologia privatista, entreguista, que não tem os objetivos nacionais como prioritários. Muito pelo contrário, o objetivo deles é espoliar o país em benefício de apenas meia dúzia de corporações privadas, às quais o presidente e o seu ministério estão a favor.
Não tenha dúvida, Felipe. A gente vai se aprofundar nesse tema da energia, que é fundamental, dessa entrega do Estado Nacional que está sendo promovido aí pelo governo do Jair Bolsonaro. Mas antes disso, Felipe, eu queria falar um pouco sobre a base do bolsonarismo no nosso país. Porque o governo Bolsonaro ele é claramente formado por uma série de setores aí. Mas alguns deles, especialmente o militar, parece que tem se afastado um pouco aí do ex-capitão nos últimos tempos. Nesse momento em que ele avança sem freio para o pragmatismo político em busca de renovar o mandato. Eu gostaria que você falasse um pouco, Felipe, sobre essas diferentes frações do bolsonarismo e como elas se correlacionam hoje, quase 3 anos depois da posse do presidente, na sustentação do mandato dele, por favor. Há uma fragmentação dessa retórica que levou o Bolsonaro ao cargo máximo da República, Felipe?
Sim, sim, com certeza. Precisamos ver o bolsonarismo como uma consequência colateral, como um efeito colateral do desgaste das instituições da nova república ao longo da década de 2010. Né? Como todos podem lembrar, o Brasil durante os anos 2000 viveu um grande otimismo. Havia uma expectativa muito positiva em relação ao futuro do país. Uma expectativa, um otimismo que, inclusive, superava as reais capacidades do país naquele momento de efetivar. Quando veio a crise econômica, entre o final do governo Dilma, principalmente ali, segundo o governo Dilma em diante, abateu-se uma profunda frustração sobre a sociedade brasileira. E foi tudo muito rápido. Então, essa decepção gerou uma revolta contra as instituições políticas vigentes. E o Bolsonaro soube capitalizar essa frustração em prol da candidatura dele. Havia também um saudosismo em relação ao regime militar, né? Então, a imagem do Bolsonaro como capitão, que era mais forte na época da eleição do que agora, contribuiu para aglutinar esse sentimento nostálgico em relação ao regime militar, né? Essa postura antissistêmica do Bolsonaro, né? Foi visto de uma forma muito positiva pela sociedade, que entendeu isso como um sinal para superar as contradições que as instituições da democracia, da nova república, viviam. Só que quando o Bolsonaro chega lá, aí a fantasia se depara com a realidade. E a realidade política do Brasil é que o que nós chamamos de democracia é um grande acordo oligárquico entre as oligarquias regionais e o poder econômico, tanto de São Paulo quanto estrangeiro. E foi esse acordo político que se impôs ao bolsonarismo. Então, aquelas coisas de derrubar o STF, de contra tudo e contra todos, isso teve que ceder para a necessidade pragmática de manter a governabilidade para se sustentar no cargo. E o Bolsonaro fez aquilo que a Dilma não fez, que foi comprar o legislativo através de emendas parlamentares para garantir a continuidade dele no cargo. Só que isso tem um efeito muito negativo para o povo brasileiro, porque isso coloca os interesses particularistas acima dos interesses gerais que deveriam nortear a política brasileira. Só que estruturalmente a política brasileira hoje ela não está organizada para garantir esses interesses gerais, ela está organizada justamente para fazer prevalecer esses interesses oligárquicos que estão no Congresso, estão no Judiciário, estão nas Forças Armadas, enfim, nas principais instituições do país. Então, essa moderação do Bolsonaro vem junto com o governo Bolsonaro se tornar cada vez mais parecido com o que era o governo Temer. E, infelizmente, esse acordo oligárquico está voltado não para garantir as bases da soberania do país, mas para garantir meros interesses privados. Enquanto isso, o patrimônio do país é torrado para satisfazer a ambição, a cobiça do poder econômico a que essas oligarquias estão vinculadas.
E a oposição, então, Felipe, país... Felipe, desculpa te interromper, porque eu queria falar um pouco com você a respeito da postura das nossas oposições aí nesse sentido de tentar derrotar ou promover um embate que seja a esse bolsonarismo que está colocado para uma sociedade mais justa, menos desigual. Como é que você tem avaliado o papel do campo progressista diante dessa quadra intrincada aí que nós temos aí no nosso país, um presidente que navega entre o autoritarismo e o ultraliberalismo?
Primeiro que eu não vejo ele navegando entre o autoritarismo e o ultraliberalismo, porque autoritarismo e ultraliberalismo não são opostos. Pelo contrário, eles são juntos. Então, o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele tem uma postura autoritária, né, uma postura golpista, ele se elegeu com esse discurso, e também o golpe que o Bolsonaro pretendia dar era um golpe ultraliberal. Não era um golpe, por exemplo, como foi o de 74, né, que estruturou as bases materiais do país, apesar de todas as violações de direitos humanos e tudo mais, mas estruturou o patrimônio nacional, empresas estatais, direitos trabalhistas, etc. Só que não estamos mais naquele momento. Nem os militares de hoje, em geral, são os daquela época, nem as oligarquias de hoje são as daquela época. Então, essa é a primeira observação que eu faço, né? E a outra é, em relação ao papel das oposições, né? O plural já diz tudo, né? As oposições estão pluralizadas, e assim, não existe um projeto unificado entre as oposições, o que dificulta uma ação comum. E a consequência de não haver essa ação comum é que o Bolsonaro continua no governo. Muito se falou de impeachment do Bolsonaro. Desde antes dele assumir, já se falava de impeachment do Bolsonaro. O próprio Ciro Gomes, né, terceiro colocado nas eleições de 2018, chegou a afirmar que o Bolsonaro não duraria 6 meses no governo. E não foi só ele que falou isso. Havia uma grande expectativa de muitos setores políticos de que ele fosse ficar pouco tempo, de que ele fosse derrubado com impeachment, e isso não aconteceu. Porque a oposição está muito dividida e cada uma segue a sua própria estratégia, né? Então, por exemplo, o principal bloco na esquerda, que é liderado pelo PT, não tem nenhum interesse no impeachment no Bolsonaro, porque como a estratégia do PT é eleitoral, o compromisso do PT com a democracia eleitoral é muito firme. Então, para o PT, que é o partido melhor colocado para as eleições de 2022, melhor partido de oposição, melhor colocado, interessa que o Bolsonaro desgaste, que o Bolsonaro perca popularidade para que a vitória do candidato do PT, seja o Lula, seja qualquer outro, fique mais facilitada. O outro lado, o PSDB, né, que por muito tempo ocupou uma posição hegemônica no campo da direita e foi derrotado dentro do campo da direita pelo Bolsonaro. O PSDB não conseguiu aglutinar interesses em torno dele. Né? O fora que grande parte do PSDB se deixou comprar pelas emendas parlamentares do Bolsonaro e passou a aderir à base bolsonarista, ainda que a direção tucana seja em princípio favorável ao impeachment. Outras oposições, aí, como o Ciro Gomes, da Reina, oposições da Terceira Via, também não conseguem emplacar apoios no acordo das oligarquias para derrubar o Bolsonaro. Então, o Senado Torvano são oposições muito fragmentadas, e cada fragmento de oposição tem a sua própria estratégia e não se liga com as outras. O resultado é o governo Bolsonaro continuando. O Bolsonaro não sofreu impeachment e nesse momento não sofrerá, já que todos os atores políticos já se convenceram de que a eleição de 2022 acontecerá ainda no governo Bolsonaro. Então eles já procuram, todo mundo já está adequando a sua estratégia para um cenário eleitoral sob a presidência do Bolsonaro.
O quadro é muito grave, Felipe. Como você bem disse aí, as nossas oposições são fragmentadas, não há uma, não um bloco formado aí, um bloco aglutinado para combater aí o bolsonarismo. Agora, no sentido, nessas dificuldades aí que a gente tem de se manter a nossa soberania no país, ô Felipe, temos aí entidades que atuam há décadas na luta para que o Brasil mantenha o mínimo de autonomia. Uma delas é justamente a Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, patrocinadora nossa aqui no Faixa Livre, uma das idealizadoras do nosso programa lá em 1994. E a EPET acabou de completar 60 anos de história, Felipe. Essa data tem sido muito celebrada, merecidamente, e nós teremos agora, nos dias 24 e 25, mais conhecidos como amanhã e depois de amanhã, a realização do seminário AEPET, há 60 anos trabalhando para o Brasil soberano e desenvolvido. Esse evento será transmitido pelo canal da associação no YouTube. Ele está dividido de uma... Esses dois dias eles são divididos da seguinte forma. No primeiro, amanhã, serão debatidas questões econômicas e psicossociais, e esse evento terá as participações do doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gustavo Galvão, falando sobre a economia do desenvolvimento. Logo depois, a professora do Departamento de Ciências Políticas, do IFIX, também da UFRJ, a Beatriz Bisso, abordará a geopolítica do petróleo. Esse dia contará com a mediação do diretor da AEPET, o Ricardo Maranhão. Já na quinta-feira, dia 25, serão tratadas as questões institucionais e políticas, onde você falará sobre o tema Brasil soberano é Brasil energético. Na sequência, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, o Gilberto Berkovich, vai discutir a nacionalização, necessidades e possibilidades. O mediador será o Rogério Lessa. Em ambos os dias, os debates serão realizados das 18 às 20h30. Inicialmente, Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seminário propriamente dito, a EPET, há 60 anos trabalhando para o Brasil soberano e desenvolvido. O que você espera desse evento? Que tipo de proposições podem aparecer? E adianta um pouquinho aqui para a gente, por favor, Felipe, o que você vai abordar aí nesse seminário, nessa sua participação, falando sobre soberania e energia?
A EPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras, é uma das mais importantes organizações no Brasil em defesa da soberania nacional. O nome é até enganoso, porque apesar de que parece um nome corporativista, de defesa apenas dos interesses dos engenheiros da Petrobras, também, evidentemente. Porém, a EPET é muito mais do que isso. A EPET não está olhando apenas só para a defesa do umbigo dos engenheiros da Petrobras. A EPET considera a Petrobras uma instituição central para a construção do Brasil, para que o Brasil seja um país maior, seja um país mais justo. A EPET, muito corretamente, coloca os interesses nacionais acima dos interesses meramente corporativistas. Por isso que os 60 anos da EPET devem ser celebrados, assim como a Petrobras deve ser celebrada. A Petrobras é uma das maiores realizações da história brasileira e eu diria, sem exagero nenhum, que é uma das mais importantes realizações do mundo, uma vez que o Brasil é o, de todos os países do mundo, o Brasil é o que dispõe de mais e mais diversificadas fontes energéticas. O Brasil é abundante em petróleo, o Brasil é abundante em carvão, o Brasil é abundante em recursos d'água, né, para a produção de energia hidrelétrica. O Brasil é o de longe mais campeão em biomassa, tem muitas marés, tem muitos ventos, é o país campeão mundial em sol. Nenhum país do mundo é mais iluminado, é mais solar que o Brasil. Então tudo isso traz uma potencialidade energética imensa para o país. E como eu já havia dito antes, energia é trabalho, trabalho é riqueza, ou seja, energia é desenvolvimento. E quem controla a energia, controla o ritmo do desenvolvimento, controla as estruturas materiais do país. E é por isso que é tão importante que o Estado tenha o controle das fontes energéticas. Isso não é socialismo, isso não é estatismo. Todos os países do mundo, pelo menos os países mais prósperos, fazem isso. Vejamos os Estados Unidos, 70% da produção hidrelétrica nos Estados Unidos é a cargo do Estado, do setor de engenharia militar. Né? A gente vai para a Europa, a gente vê a mesma coisa, China, Índia, Rússia, a mesmíssima coisa. Né? A base para a construção, inclusive de uma economia privada, de uma iniciativa privada forte, que todos nós procuramos, passa pela nacionalização da energia para que a energia sirva aos interesses do país, aos interesses de todos, aos interesses dos empresários, aos interesses dos trabalhadores, aos interesses da classe média, que é aos interesses da nação brasileira. Por isso que a energia não pode ser privatizada, porque quando se privatiza a energia, está se entregando para grupos de especuladores, grupos estrangeiros, o controle sobre aquilo que literalmente move o país. E o que move o país tem que estar sob o comando, tem que estar sob o controle do Brasil, dos brasileiros. É com o Estado sendo o ator-chave nesse processo. Né? Não existe outra alternativa. Né? Então, o Brasil, como eu disse, é o país mais energético do mundo e tem que aproveitar essa sua capacidade energética para gerar desenvolvimento econômico e social, para nos tornarmos um país maior e mais justo. Né? Sem energia, não dá para falar de absolutamente mais nada. A gente fala, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de métodos de trabalho. E método de trabalho passa por energia. Quando a gente fala de justiça social, a gente está falando de uma maior qualidade de vida, de um melhor padrão de vida. Ou seja, a gente está falando de uma melhor distribuição dos frutos do trabalho, ou seja, de uma melhor distribuição dos derivados da energia. Então, energia é fundamental para se discutir qualquer outra coisa. E o Brasil, sendo o país mais energético do mundo, é o país com as maiores potencialidades do mundo. Por isso que o país tem que ter um projeto nacional para colocar a energia a favor da nação brasileira e não a favor de especuladores, de rentistas, de estrangeiros, como o governo Bolsonaro vem colocando.
Não tenha dúvida, Felipe, energia é soberania, isso está muito claro aqui para a gente. E justamente nesse sentido, eu quero encerrar aqui a nossa entrevista com uma pergunta aqui do meu xará, o ouvinte Anderson Abreu. Ele te pergunta o seguinte, Felipe, quer que você fale sobre a vassalagem dos militares brasileiros aos Estados Unidos, Felipe?
Enfim, temos que considerar que existem vários grupos na sociedade brasileira que tem uma postura de vassalagem em relação aos Estados Unidos, não apenas os militares. Eu diria até que os militares não são nem o grupo social brasileiro mais vassalo dos Estados Unidos. Lembremos, por exemplo, que em 2019, quando o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, inventou de fazer uma guerra contra a Venezuela, inclusive viajou para Washington para negociar a instalação de bases militares dos Estados Unidos na Amazônia para combater a Venezuela, uma ideia totalmente esdrúxula, uma ideia anti-brasileira, uma ideia que inclusive colocaria em risco a soberania brasileira sobre a Amazônia, uma vez que é sabido que os Estados Unidos têm grandes interesses na Amazônia, né, e a instalação de uma base militar de lá seria fundamental para isso. Quem se opôs na época foi o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Então, partiu de um grupo, de um setor militar, o resguardamento de um mínimo de soberania brasileira na Amazônia. Não estou falando com isso que os militares brasileiros hoje, ou pelo menos esses militares que estão no governo Bolsonaro, né, porque, aliás, eu não sei qual a posição institucional das Forças Armadas, uma vez que o governo do Bolsonaro não é um governo das Forças Armadas, é um governo civil eleito pelo voto e tem alguns militares. Então eu posso avaliar os militares que estão no governo Bolsonaro. Os demais militares das Forças Armadas eu não posso avaliar, uma vez que a função, as Forças Armadas não têm prerrogativa de intervenção. Aí seria um golpe militar, o que é vetado constitucionalmente. Mas dentre esses militares que estão no governo Bolsonaro, é muito triste ver que eles não têm a visão nacional que os militares de direita do passado tinham. Né? Lembremos, por exemplo, que em 1975, a companhia norte-americana IPP propôs ao governo Castelo Branco, o governo militar, estruturar o Sistema Nacional de Telefonia no Brasil. O governo Castelo Branco, que era um governo liberal, mas não entreguista, rejeitou essa oferta e, em seu lugar, estruturou a Embratel, que depois, no governo Médici, viria a ser sistema Telebrás. E o Brasil estruturou um dos maiores sistemas nacionais de telefonia do mundo, que foi privatizado no governo Fernando Henrique. Infelizmente, hoje, pelo menos dentro dos militares que estão no governo Bolsonaro, nós não temos nenhuma perspectiva de algo semelhante com isso. Infelizmente, a grande parte da caserna foi contaminada pela ideologia privatista, que é inclusive contra a própria existência das Forças Armadas, uma vez, porque se o país for todo entregue para o capital privado estrangeiro, qual seria a função das Forças Armadas? A função das Forças Armadas é fazer a defesa e a segurança do país, mas que todo o país já foi entregue, vai defender e proteger o quê?
É,
então, é muito grave o que estamos passando, né? Enfim, então a gente vê aí uma permeação da ideologia entreguista em vários setores institucionais, inclusive em grande parte das forças armadas, e as perspectivas para o país não são boas, mas esperamos poder juntar forças para poder virar esse quadro, né? O Brasil é maior do que o abismo, né? Então o Brasil nunca vai afundar, porque por mais que ele caia, ele sempre vai ficar pelo menos um umbigo para cima, para fora do buraco. O Brasil é muito grande para acabar, e daí vem o meu otimismo em relação ao futuro.
Precisamos unir forças, Felipe, muito bem colocado. Agora, Felipe, eu quero te agradecer demais essa tua participação aqui no programa, e mais uma vez eu convido aqui os nossos ouvintes para acompanharem esse seminário promovido aí pela AEPET. O título do seminário é AEPET, há 60 anos trabalhando para o Brasil soberano e desenvolvido. Será realizado aí amanhã e depois, e será transmitido pelo próprio YouTube da AEPET, a partir das 18 horas. Quero te agradecer, Felipe, por participar aqui conosco, um bom seminário para você, e em breve nós retornaremos aqui o contato, vamos conversar mais novamente com você outras vezes, Felipe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Agradeço ao programa Faixa Livre, agradeço à Rádio Bandeirantes pelo convite, né? Isso aí. Estamos juntos aí. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro.
É isso, Felipe. Muito obrigado, Felipe. Bom dia para você. Conversamos aqui com um cientista político e doutorando em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense, a UF, Felipe Quintas.